Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Eu sou Pedro Tavares, precisamente às 10 horas e 2 minutos desta terça-feira. Estamos aqui ao vivo para um giro de notícias que é muito especial. Estamos fazendo diretamente dos estúdios da Escola de Comunicação da UFRJ. Que momento. Eu lembro como se fosse ontem, eu e a Ana Paula Jaume, a gente lá começando a montar, né, o giro de notícias nesse esquema, mais ou menos como está hoje. Quase 2 anos se passaram, isso foi em agosto de 2020, e a gente sempre sonhou com esse momento, né? A gente criou a nossa bancada virtual e agora estamos aqui numa bancada presencial, isso porque ao meu lado está Giulia Mignone. Bom dia, Giulia.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias. 3 de maio de 2022. Faltam 242 dias para terminar o ano e faltam 95 dias para o fim do período letivo na UFRJ. E conta pra gente, Pedro, como você está se sentindo nesse dia?
Cara, eu tô muito feliz, tô emocionado com esse momento. É claro, ainda estamos em processo, né, de adaptação, não estamos utilizando os recursos, ainda estamos transmitindo esse jornal de forma remota, como a gente fazia, mas só de estar aqui numa bancada física ao seu lado, o nosso roteiro aqui em papel, já é uma alegria enorme, um avanço, né? Daqui a pouco estaremos aqui com o estúdio mais cheio, com os nossos repórteres aqui do nosso lado, transmitindo tudo diretamente aqui da Escola de Comunicação. Mas vamos começar o programa, 10 horas, 4 minutos e num horário diferente, né? Agora estamos começando às 10 horas da manhã, normalmente fazíamos os programas, os giros, né? Começando às 11 da manhã, agora às 10 horas nesse novo horário, horário presencial. Vamos começar com as datas de hoje, Júlia, me conta pra mim, que hoje é dia de quê?
Bom, hoje é dia do sol, dia de celebrar nessa importante fonte de energia que é tão fundamental para a vida. É também dia nacional do pau-brasil, dia internacional da liberdade de imprensa, que para nós é uma coisa realmente para ser celebrada, tão importante esse reconhecimento. E é dia do parlamento também. Ainda hoje é aniversário da escritora Nélia da Pinhon, que completa 85 anos.
Boa, boa. Importante, hein, essa data, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Até a aula que eu tive agora há pouco de reportagem 2, nós comentamos sobre isso. Foi bem interessante. Bom, vamos para a leitura das capas de jornais. Vou começar aqui com o jornal O Globo. Com inflação alta, renúncia fiscal do governo passa de 40 bilhões. Após mordomia em cela, Cabral deve regressar para Bangu. Brasil volta a registrar alta de mortes por Covid. Emendas tipo cheque em branco triplicaram em 2021. O que mais aqui? Mandato tampão, foi, em Alagoas, vira rixa de caciques nacionais.
Partindo agora para o jornal O Dia. TJRJ retoma iniciativa para solucionar conflitos entre consumidores e concessionárias de serviços. Novos blindados com câmeras. PM recebeu ontem primeiro lote de 7 veículos das 30 unidades compradas. Ana Clara e Fernando Fernandes estreiam no comando de No Limite. Menino de 2 anos está em estado grave após ser torturado. Pai é o principal acusado. E, apontado como chefe da quadrilha de estelionatários, Juninho Play é preso.
10 horas e 5 minutos, vamos girar a reportagem da Audioativo. Com seu destaque, Lorenzo Melo.
Volta o mosquito Aedes aegypti. O inseto, que além da dengue transmite doenças como zika e chikungunya, voltou a preocupar as autoridades. A cidade do Rio de Janeiro está em alerta para a infestação de Aedes aegypti. A situação foi constatada em um levantamento realizado pela Prefeitura do Rio em abril. A maioria das áreas de risco para a presença do mosquito fica na zona oeste da cidade. A maior concentração de larvas foi encontrada em residências e imóveis particulares. E a população pode ajudar a eliminar focos do mosquito. É preciso redobrar a atenção e não deixar a água acumular, principalmente em recipientes domésticos, como vasos de plantas e bebedouros.
Música. Muito obrigada pelas informações. Agora eu vou chamar aqui ao vivo nossa repórter Duda Kenak. Bom dia, Duda.
Bom dia, Júlia. Bom dia, Pedro. E bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Acaba amanhã, quarta-feira, dia 4 de maio, o prazo para tirar o título de eleitor a tempo de votar nas eleições deste ano. Qualquer brasileiro que complete 16 anos até o dia da eleição, no dia 2 de outubro, pode solicitar o documento. Isso pode ser feito presencialmente ou de forma remota através do site tse.jus.br. Não perca tempo, faça seu título. Sou Eduarda Kinnack e até a próxima.
Boa, Duda. Sempre bom te ouvir na Áudio Ativo. Agora com a informação, Pedro Rangel.
Policiais militares são acusados de invadir e ocupar a casa de uma moradora no Jacarezinho, na zona norte do Rio. Segundo a denúncia feita à Defensoria Pública no fim de janeiro, que só foi divulgada recentemente, a ocupação ocorreu durante quase 3 meses e pertences foram furtados. A moradora, que passou alguns dias longe de casa, observou o sumiço de pequenos objetos, como perfumes, bijuterias e até eletrodomésticos. A casa chegou, inclusive, a ser depredada. Durante o ocorrido, a moradora decidiu instalar uma câmera para registrar o acontecido. De acordo com o depoimento feito ao Ministério Público, a ocupação frequente pela polícia deixou com medo de voltar para casa. Em nota, a Polícia Militar disse que uma apuração entrará em curso e que todos os policiais militares envolvidos na suposta invasão de domicílio já foram identificados e ouvidos.
Obrigado pelas informações, Pedro. Agora vamos saber como é que está o trânsito na cidade do Rio de Janeiro.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Bom, vou começar agora com destaque da linha vermelha para o motorista que está indo no sentido centro, trânsito lento ali na altura do Caju, no sentido baixada, boas condições. Agora o destaque do elevado do gasômetro, trânsito lento em direção ali à Via Binária do Porto e as avenidas Francisco Bicalho e Rodrigues Alves. A gente viu também reclamação em relação à supervia, né? O ramal Japeri agora mais cedo estava com 30 minutos de intervalo. Então aí os usuários da supervia sempre com problemas, né? E teve também um acidente, isso no túnel Santa Bárbara, no sentido Catumbi, envolvendo aí 3 carros, está ocupando uma faixa, 7 Rio, já está no local, e o motorista vai pisando no freio, vai encontrando lentidão ali no trecho. Para fechar agora, Ponte Rio-Niterói, na saída sentido Rio, né, com lentidão ali na reta do cais, e o acesso ao Rio também com lentidão, de acordo com a Ecoponte, 27 minutos é o tempo de travessia. Bom, agora é hora de saber os destaques dos 4 grandes do Rio, né, Júlia? A gente chama quem?
Exatamente, a gente vai chamar o nosso repórter Danilo Jordão para contar para a gente o que está rolando de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Fala, Danilo.
Bom dia, Pedro, bom dia, Júlia, e bom dia a todos os ouvintes do Giro de Notícias. Esse final de semana não foi muito interessante para as grandes equipes cariocas, que jogaram todas as suas partidas no domingo. Às 11 horas da manhã, a torcida do Botafogo lotou o estádio Nilton Santos e viu um empate frustrante contra o Juventude em duelo válido pelo Brasileirão. Já na segunda etapa, os visitantes abriram o placar com Pita, mas o Fogão reagiu após chute de Matheus Nascimento pegar na mão do zagueiro e o árbitro assinalar penalidade máxima. Diego Gonçalves converteu e deu números finais à partida, 1-1. Às 4 da tarde, foi a vez do Fluminense visitar o Coritiba no Couto Pereira pela competição. Sem Abel Braga, que se demitiu após o tropeço na Sul-Americana, e sem Fernando Diniz, treinador anunciado neste sábado, o tricolor entrou em campo sob o comando do lendário Marcão. E o começo foi animador. Ganso marcou após chute de fora da área e frangaço de Alex Muralha. Pouco depois, fez de cabeça após linda jogada de Luiz Henrique. Porém, logo no início da segunda etapa, o VAR viu penalidade cometida pelo André sobre Léo Gamalho. O volante do Flu recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, e o atacante diminuiu para o coxa. A partir daí, os donos da casa tiveram total domínio da partida e empataram com o Andrei logo aos 15. Mas nos acréscimos veio o golpe final. Depois de martelar muito, aos 51 minutos, Léo Gamalho recebeu o cruzamento rasteiro e fez a festa para a torcida coxa branca. 3-2, na vontade e na raça. De Curitiba até Muriaé, o Vasco visitou o Tombense pela Série B e se sentiu mandante com um grande público cruzmaltino no estádio. Contudo, o time de Zé Ricardo sofreu mais uma vez e empatou em 1-1 com os mineiros. No primeiro tempo, Igor Henrique abriu o placar para os donos da casa. Mas na etapa final, Raniel cabeceou e contou com desvio contra a própria meta de Roger Carvalho. Gol contra e vacilo total do jogador do Tombense. Dessa forma, o Gigante da Colina ocupa a 8ª colocação da Série B, com 7 pontos em 5 jogos disputados. Apesar do péssimo resultado, a torcida do Vasco comemorou neste fim de semana a alteração do estatuto para permissão da mudança oficial do Vasco para a SAF. Agora o clube aguarda a proposta oficial da compra de 70% dos direitos de futebol pela empresa 777, de Josh Vander. O único clube que não disputou a competição por pontos corridos nesse fim de semana foi o Flamengo. O rubro-negro já havia jogado a 4ª rodada contra o Palmeiras no Maracanã para quase 70 mil presentes na semana retrasada, em jogo adiantado, devido ao calendário dos dois clubes. Mas o Fla entrou em campo para disputar a 3ª fase da Copa do Brasil contra o Altos do Piauí, em Teresina, e venceu por 2-1. Mesmo com os ingressos caríssimos e com o Flamengo composto majoritariamente por reservas, a torcida do Mengão esgotou os 25 mil bilhetes disponibilizados e fez a festa depois de 10 anos sem ver o clube pela cidade. E o início não foi animador. Um péssimo primeiro tempo, no qual o Altos teve a chance mais importante, chute de Manuel no travessão, mas que não entrou. No segundo tempo, esse mesmo Manuel, centroavante do Altos, surpreendeu de novo e aproveitou o vacilo de Bruno Henrique para marcar de bicicleta, um golaço. Porém, pouco depois, o BH se redimiu ao tocar para o gol de empate de Pedro. A partir daí, o Flamengo cresceu na partida e virou com João Gomes, que aproveitou a confusão no meio da área após linda cobrança de falta de Davi Luiz e rebote, é claro. Esse foi mais um fim de semana muito agitado para os clubes do futebol brasileiro e principalmente do futebol carioca. Danilo Jordão, com muito prazer para o Giro de Notícias.
Valeu, Danilo. Obrigado aí por esse panorama completíssimo dos quatro grandes do Rio. Realmente, essa comentou ali no final, né, dessa falta do Davi Luiz, me lembrou muito aquela falta na Copa de 2014 contra a Colômbia, que ele fez o gol, né, nessa do Flamengo, a bola bateu na trave, mas o lance gerou o gol, o segundo gol, gol da virada do Flamengo no jogo da Copa do Brasil. Só antes da gente passar para a política aqui, para a gente chamar o nosso Gabriel Ikegami, acabei de receber uma mensagem, a gente falava de problemas nos trens, olha, tem os usuários reclamando que já estão há 50 minutos parados na Central do Brasil, isso para pegar o trem em direção a Gramacho, ou seja, 50 minutos parados na Central. Ainda falta o tempo de deslocamento. É realmente um absurdo esse caos diário aí que os passageiros da Supervia têm que passar todo dia. E aí, comprovando mais uma vez, acabei de receber essa informação aqui dos passageiros que estão esperando na Central. Agora sim, é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política. Os Três Poderes no seu rádio.
Conta pra gente, Gabriel Ikegami.
Bom dia. Ontem, segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, do Partido Republicanos, afirmou que manifestações pró-ditadura e ataques ao Supremo Tribunal Federal seriam liberdade de expressão. Mourão teve essa fala quando questionado sobre as manifestações pró-governo que ocorreram neste domingo, o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador.
Isso é liberdade de expressão, né? Tem gente que quer isso, mas a imensa maioria do povo não quer. Então, não é normal.
Nesses atos que ocorreram em diversas capitais do país, apoiadores de Bolsonaro foram às ruas com cartazes e faixas que incentivavam a intervenção militar. Vale relembrar que defender a volta da ditadura e o fechamento do STF são pautas inconstitucionais e antidemocráticas. Além disso, o presidente Bolsonaro participou por um breve período das manifestações em Brasília, mas não discursou. Mais tarde, no mesmo dia, um vídeo de Bolsonaro foi exibido na Avenida Paulista, em São Paulo. Nele, o presidente disse que deve lealdade aos seus apoiadores. Bom, por enquanto é isso. Gabriel Ikegami, para o Giro de Notícias.
Opa, valeu, Gabriel. Obrigado pelas informações. Agora é hora de saber como é que fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
E aí, Júlia, fala pra gente, vai chover, vai fazer sol? Como é que vai ficar a previsão do tempo aí pra cidade do Rio nesses dias?
Então, Pedro, terça-feira, 3 de maio. Hoje o dia amanheceu com algumas nuvens e um pouco de névoa no Rio de Janeiro. Mas o sol já tá aparecendo e promete ficar pelo resto do dia. As temperaturas de hoje terão máximas de 32 graus e a mínima de 21 graus. Não há previsão de chuva para o resto do dia. Mas para o resto da semana, a previsão é de sol, com aumento na quantidade de nuvens no céu. E há alto risco de chuva na capital fluminense.
A máxima é de 33 graus e a mínima de 19.
Boa, boa. É, ficou um tempo meio esquisito, né? Achei que ia ficar frio, mas tá calor ao mesmo tempo. É o Rio de Janeiro. Continua quente mesmo com frente fria. Bom, agora 10 horas e 17 minutos, vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
E para falar pra gente do surto de dengue, eu vou chamar nossa repórter Gabriela Araújo. Bom dia.
Com a alta dos surtos de dengue, o Brasil chega em 4 meses ao mesmo patamar de casos de todo o ano de 2021. Neste ano já foram registrados 542 mil casos, segundo o Ministério da Saúde. Porém, durante todo o ano passado, o Brasil somou 544 mil casos. O Boletim Epidemiológico do Governo Federal aponta um número de 113% nos casos da doença na comparação com o ano passado. Segundo dados do boletim, até meados de abril, a região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 920 casos a cada 100 mil habitantes. Por lá, o destaque negativo fica para o estado de Goiás, que lidera a incidência da doença em todo o país, com 1.366 pessoas a cada 100 mil habitantes. Outro destaque é o estado de São Paulo, que tem o maior número de casos, com mais de 126 mil registrados. Em abril, a cidade de Votuporanga chegou a decretar epidemia de dengue. Outras unidades federativas que já superaram o índice de casos de 2021 são Rondônia, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. Ainda segundo as informações do Ministério da Saúde, até o momento foram confirmadas 160 óbitos por dengue em todo o país. Os estados que apresentaram o maior número de óbitos foram São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Bahia. Pasta informou ainda que investiga outros 228 óbitos prováveis da doença.
É isso aí, muito obrigada pelas informações, Gabriele. Realmente uma situação preocupante e é importante sempre lembrar, né, de tomar todos os cuidados para prevenir que essa situação se agrave ainda mais.
Pois é, agora além do álcool em gel, do álcool spray repelente, né? A gente tem que combinar aí os cuidados, voltando esse surto, tem que se cuidar porque realmente é grave. Agora, no Giro de Notícias, uma participação muito especial de Pedro Dobal, vai trazer informações aí relacionadas à saúde. Seja bem-vindo, Pedro, bom dia para você.
Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Web Rádio Audiativo. Apesar de toda a mobilização que foi feita, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirma que a chuva que atingiu a cidade no último sábado prejudicou o dia D de vacinação contra a gripe e também contra o sarampo. A taxa de idosos imunizados contra a gripe continuou no mesmo patamar, cerca de 35%. Já o índice de crianças imunizadas contra o sarampo é de menos de 8%. Os postos de saúde aplicaram mais de 90 mil doses de vacinas, incluindo a contra a Covid-19. Foram 25 mil doses contra o sarampo aplicadas em crianças.
Muito obrigada. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fica aí que ainda tem muita notícia importante nesse giro.
Isso aí. Agora vamos ouvir a banda Greta Van Fleet. Duda, que curte heavy metal. Greta Van Fleet, as pessoas, os fãs, né, lembram muito de Led Zeppelin. Tem uma voz muito parecida, pode ficar ligada, você vai reconhecer com certeza. Duda, que está aqui com uma bela camisa do Iron Maiden, disco Peace of Mind. Vamos ouvir então isso. E tem um motivo, né? Greta Van Fleet vai tocar hoje aqui no Rio, no Quilômetros de Vantagem Hall, o antigo Citibank Hall na Barra da Tijuca. Hoje às 9 horas da noite, show da Greta Van Fleet. Vamos ouvir um pouquinho então de um dos clássicos da banda.
Where they look out to the land to see the people quickly passing by. This is for apenas o ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Pois é, tá aí. Curtimos então uma das músicas do Greta Van Fleet. Vou pegar o nome aqui da música para ficar certinho, né? Peraí. Black Smoke Rising foi a música que a gente acabou de ouvir. O Greta Van Fleet, que está abrindo o show do Metallica. O Metallica está em turnê na América do Sul essa semana, se eu não me engano. Vai ter show em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Infelizmente não vieram ao Rio, senão estaríamos lá, né? Mas a gente aguarda agora, para os fãs de heavy metal, quem vai substituir Megadeth, que pela segunda vez consecutiva cancelou a sua presença no Rock in Rio. Vamos seguir o programa, Júlia.
Isso aí, vamos seguir o programa. Agora é hora de saber o que é notícia ao redor do mundo.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
E agora eu vou chamar a nossa repórter Gabriela Veloso, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o que tá rolando no mundo. Bom dia, Gabriela.
Bom dia. A Nova Zelândia reabriu nesta semana a fronteira para mais de 60 países. Dentre eles estão alguns como os Estados Unidos e o Reino Unido. Nos últimos 2 anos, o país teve duras restrições de entrada por conta da pandemia de Covid-19. Mas agora a entrada de turistas voltou a ser permitida, apenas com a vacinação completa e o teste negativo de Covid-19. Desde o início de 2020, esta é a primeira vez em que o país permite a entrada de turistas sem exigir a realização de quarentena. Por enquanto, apenas os turistas que não precisam de vistos para a Nova Zelândia estão liberados para entrar no país, cumprindo as exigências, é claro. As fronteiras seguem fechadas para as pessoas que precisam de visto. Mas você que quer viajar para a Nova Zelândia deve ficar de olho, porque as coisas parecem promissoras. Volto com mais informações na semana que vem. Gabriela Veloso para a Audioativo.
Muito obrigada pelas informações. E agora, precisamente 10h25, é hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Pedro.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, terça-feira de muito esporte, terça-feira agitada, começando pelos gramados. Hoje é dia de Série B na tela do Sport TV, às 7 horas da noite, Bahia e Londrina se enfrentam em Salvador e logo em seguida Náutico recebe o Guarani nos Aflitos. Hoje também é dia de Libertadores e Sul-Americana. Vamos aos jogos dos brasileiros, às 7h15 da noite, Atlético Paranaense enfrenta o The Strongest na Bolívia pela Libertadores, né? No mesmo horário, o Cuiabá recebe o Racing, né, da Argentina, isso já na Sul-Americana. Às 9h30 da noite, é hora do Clássico Mineiro, na principal competição do continente, América e Atlético, né, de Minas Gerais, o jogaço, duelo aí com transmissão da ESPN. Simultaneamente, no mesmo horário, Palmeiras visita o Independente Petro. Bem às 9h30 da noite, o Ceará tenta fazer aí o dever de casa e vai para cima do La Guaira, no Castelão, tá jogando em casa aí o Vozão. Agora, pegando um avião direto para a Europa, hoje é dia de ver quem vai ser o primeiro finalista da UEFA Champions League. Depois de perder na Inglaterra por 2-0, o Vila Real vai tentar aí o que muitos consideram um milagre, né? Que seria a virada para cima do Liverpool. Será que na Espanha o submarino amarelo, né, vai conseguir surpreender o Liverpool? Vamos aguardar. Isso você descobre na transmissão do SBT ou da TNT. Isso hoje, hein? Indo para o mundo da bola laranja, temos muitos playoffs para você. Na NBB, o Flamengo pode fechar a série contra o paulistano, despachando em um 3-0. Transmissão da ESPN às 9 horas da noite. Nos Estados Unidos, é dia de rodada dupla. Às 7h30, o Bucks tenta ampliar a vantagem de 1-0 contra o Boston Celtics. Depois, Warriors e Grizzlies. Tá certo? Tá certo. Se enfrentam pelo segundo jogo da série. Para fechar, a partir das 8 horas da noite, a WSL, principal competição de surf do mundo, tem transmissão também no Sport TV2. Hoje nem teve nome do tênis, eu me confundi aqui na pronúncia, rapaz. Faltou, NBA também compete ali com os nomes do mundo do tênis. É isso então. Agora é hora de saber a programação da Audioativo.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Vamos lá, ó, tem mudança na grade, isso porque o História em Música saiu de segunda-feira, vai entrar quarta-feira agora, História em Música. A Duda aqui está fazendo um joinha com a mão, Duda que foi uma das fundadoras do História em Música comigo lá atrás em 2020, agora entrando na terceira temporada, História e Música vai sair às quartas, e o primeiro episódio da terceira temporada, na quarta que vem. Quarta-feira agora, tem Café com Novela, e na sexta, Cine Boteco. Então, essa quarta-feira agora, Café com Novela, sexta, Cine Boteco, semana que vem, quarta-feira, é o dia do História e Música. Tá bem bacana o programa, Julia Mignone aqui também, já. Não vamos dar spoiler do tema não, né, Julia? Mas o pessoal pode esperar que vai ficar bem legal.
Não vamos dar spoiler, mas o tema da semana que vem realmente promete. E tem muita coisa bacana saindo na rádio, no áudio ativo.
Tem a ver com centenário de alguma coisa, já dei
spoiler. Tem a ver com centenário, só para dar uma dica. E tem muita coisa bacana, então fica ligado para não perder nada. E agora, puxando, né, pro resto do programa, vamos falar de cultura.
Cultura.
É aqui com a gente ao vivo, vai voltar aos microfones da Audioativo, Pedro Rangel, vai começar falando sobre o Met Gala. Que história é essa, rapaz? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Audioativo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Júlia. Bom dia, Duda. Bom, aconteceu na noite de ontem, né? O evento mais badalado aí da moda e do entretenimento em Nova York. O Met Gala é uma festa beneficente que teve sua primeira edição em 1948, que reúne os principais magnatas e celebridades do mundo. Nela, os convidados que são escolhidos a dedo pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, ainda pagam cerca de $35 mil para comparecerem ao evento. Uma bagatela, né? Mas toda a renda obtida, que segundo estimativas chega a $16 milhões, é revertida para o Metropolitan Museum, mesmo lugar onde a festa acontece. Celebridades como Kim Kardashian, Billie Eilish, Ryan Reynolds e a cantora carioca Anitta marcaram presença no evento.
Boa, boa, boa. Agora, vamos falar de filme. É isso, Doutor Estranho vai estrear. A gente estava conversando aqui, antes do programa começar, como é que se pronuncia o nome?
Benedict Cumberbatch.
Benedict Cumberbatch, que para alguns, como eu reconheci, né, que fez o Sherlock. E agora o Pedro vai trazer informações do Doutor Estranho. Fala aí, Pedro.
Bom, é isso aí. Estreia quinta-feira, dia 5 de maio, nos cinemas de todo o Brasil, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A nova sequência da Marvel promete entregar algo totalmente inédito entre os filmes do universo. Um dos filmes mais aguardados do ano, a produção já vem quebrando recordes de pré-venda e promete uma das maiores semanas de estreia nos Estados Unidos. No longa, Doutor Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch, e a personagem Wanda, interpretada por Elizabeth Olsen, irão precisar salvar o mundo de si mesmos. O abuso de poder por parte dos dois abalará as estruturas do universo e eles precisarão ir até os limites do multiverso para consertar seus erros. Bom, eu estou muito animado para esse filme, para mim é um dos mais aguardados aí do ano.
Com certeza, Pedro, sem a menor dúvida, eu como uma boa fã da Marvel mal posso esperar esse filme aí, né, que compõe essa quarta fase que o universo está entrando, que teve seu encerramento com Vingadores Ultimato de 2019, e realmente esse filme promete. Só uma dica para os nossos ouvintes que forem conferir o filme no cinema, não esqueçam de assistir a série animada What If, que realmente vai conversar com essa nova história que eles estão apresentando. Ah,
legal, vai aumentar a experiência aí de quem for assistir. Bacana. Obrigado aí pelas informações, Pedro. Agora, 10 horas, 31 minutos, o Giro de Notícias está terminando, infelizmente, a hora triste. Passou voando, hein? Passou voando, nem senti. Lembra de acessar nosso site, www.audioativo.com. para você ouvir nossos podcasts e ficar informado aí dentro da nossa programação. Tem o Núcleo de Esportes também, com toda semana aí soltando nossos programas, nossos podcasts, que também tem o Giro dos Esportes ao vivo. Fica ligado que tem muito conteúdo.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco. É isso aí, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a semana que vem.
Valeu, pessoal. Obrigado, Pedro, Júlia, Duda e a todo mundo que participou. E nós quatro aqui reunidos no estúdio da CPM, né, na ECO, a Escola de Comunicação da UFRJ, e a todo mundo que contribuiu aí na produção desse Giro de Notícias. Semana que vem tem mais. A gente se encontra. Valeu!
Audioativo, sua rádio, seu portal.